Norma Urbana Culta número 104, Inquérito número 278, Identificação do texto, Diálogo entre informante e documentador, Tema 6º, Vida social e diversões, Número do informante 340, Informante sexo feminino, 48 anos, Documentadoras Elza Mônica, data 16 de dezembro de 75. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 788 giros. Gravador Sony TC-105. Condições técnicas do registro, normais.
Bem-vinda, nós gostaríamos que a senhora contasse, de maneira geral, como se divide a nossa sociedade.
Nossa sociedade se divide em vários estratos, várias classes, vamos dizer, classe A, classe B, classe C, vai daí tá baixando, cada vez mais baixo. Eu, por exemplo, tenho maior contato com a classe mais baixa. A classe mais baixa dá muito que pensar. A gente quando vai num lugar assim, onde a gente encontra as diversas classes assim misturadas, a gente logo percebe uma falta de interesse fora do comum, uma falta de solidariedade, como se diz assim, esse interesse mesmo, um não quer saber do outro, paga para aquele outro vá para longe. Então, onde tem o contato maior, que eu mais frequento por causa desse plano de trabalho, é nos bairros, são nos bairros mais pobres, principalmente nas favelas. Então a gente nota lá que os próprios favelados, eles não têm interesse. O único interesse que os une assim seria assim, um pouco de diversão, que a Secretaria do Bem-Estar botou lá. Fez um campo de futebol, fez um salão assim, muito rústico, assim, com como que chama assim, essas máquinas de pebolinha que tem por aí, um futebol de mesa, um automático lá, que eu, na verdade, não sei o que é, umas bolinhas que correm para ali para trás, não chega a ser bilhar. Então ali sim, ali você vê todo mundo se dá, todo mundo tomar sua cervejinha junto, tudo isso. Mas interesse, propriamente dito, amizade mesmo não existe. Depois tem a parte, as crianças não tem nada. Crianças fabricam seus próprios brinquedos lá, papagaio de papel, que eles chamam papagaio, no norte uma pipa, assim, né? Eles usam vários, cada um, porque lá tem gente de várias regiões, cada um fala uma coisa, dá um nome para aquilo, tem raia. Então eles fabricam bola de meia, uma meia velha cheia de papel ou de trapo. Fabricam, eles têm bolinha de gude, é o único brinquedo que eles têm, assim são os únicos. Já tem mais algum, peão também tem. Depois, não sei isso, nunca foram à cidade. Ali na favela do Jaguaré, tão pertinho, eles nunca foram à cidade. O maior prêmio deles foi quando a gente alugou uma perua. E com o prêmio de formatura lá, a gente levou para ser na cidade. O minhocão foi uma coisa linda para eles, sabe? Foi um entusiasmo fora do comum quando viram o minhocão, né? Televisão também eles não têm, nunca viram televisão. Ninguém tem televisão na favela, naquela, por exemplo, não tem. Que mais? Acho que tem diversão assim.
Dá para você descrever a diversão da mulher?
A não ser algumas que trabalham na cidade, as moças que vêm para a cidade, tem, ou trabalham como doméstica, ou trabalham em algum outro serviço, lanchonete, assim, tem muitas que trabalham nas lojas americanas, assim, na parte de lanchonete, algumas balconistas, assim, as mulheres passam mesmo seus fins de semana lavando roupa, fazendo o seu. Agora os homens sim. Os homens se divertem dia de semana, de domingo, de sábado, porque a maioria não trabalha. Certo? A maioria não trabalha. A maioria que usa bem que a prefeitura botou lá, sabe? Não trabalha. Assim se diz assim, peraí. São bicateiros. O servicinho aparece hoje, sai aquele dinheirinho. Enquanto não termina aquele dinheirinho, e não tem a necessidade premente, eles não voltam a trabalhar, procurar outro descarte. Então eles vão assim, o único trabalho que faz, chegam lá, montam o seu barraco, aqueles próprios que montam os barracos, e fica por isso. As mulheres sim, as mulheres todas trabalham, elas, a maioria são faxineiras das fábricas da redondeza, vendem Avon, Rodia, tudo quanto é essas coisinhas que aparecem para vender. Não tem, é só que são empregados, só tem NPS, as outras não tem nada, não tem recurso nenhum. Fazem fila mesmo quando necessita no Hospital das Clínicas. Agora, os homens aqui são casos sérios, sabe? São superiores lá, não trabalham, comem, bebem e dormem. E bebem, né? Se divertem bastante, bebem bastante. Estão sempre assim, a euforia.
Qual as formas de tratamento deles?
Aí entre eles? As
saudações?
Ah, não. Acho que na verdade não se saudam, sabe? Isso eu nunca ouvi lá, bom dia, boa tarde. A não ser quando vem falar com a gente, como professora, senão eles já chegam falando no. Não vi ninguém se cumprimentar. As crianças sim, as crianças, oi, mas os adultos não. Acho que são, não sei, são tão preocupados, um passa reto pelo outro, às vezes nem vê. Ou senão as mulheres se gritam, mas não se saudando, gritam o que querem dizer umas para as outras sem. Ô fulana, né? Chama-se Dona Maria, Dona não sei quem, e já falando, não se saúdam, nem de manhã. Mesmo lá na Brasilândia, onde eu ia de manhã, nunca ouvi ninguém dizer bom dia. Bom dia, boa tarde, nem. Não se saudavam, não. É uma falta, eu digo, a gente nota a falta de interesse justamente porque um não quer saber do outro. Acho que a vida é tão dura, cada um está tão dentro dos seus problemas que não tem. Se eles querem pedir alguém alguma coisa para o vizinho, eles já chegam lá, eu quero isso, quero aquilo, né? Eu preciso disso, eles não sei o que eu quero, eu preciso, tenho que fazer, tenho que acontecer, né? Não tem aquela saudação assim de amizade. Agora, tem mais a fofoca, né? A fofoca fora do comum. Você vê uma moça sair à tarde, você saía de lá às 5h30. Se às 5h30 aquela moça saísse arrumadinha para tomar condução, aquela moça já, na realidade, já taxava como prostituta, né? Ia virar bolsinha, né? Não tinha. Assim, era taxativo assim, não precisava nem, não queria nem saber aonde que a mocinha ia. Sabe? Talvez fosse até trabalhar, um trabalho noturno, um trabalho, né? Sei lá. Mas assim. Não era assim, viu, né? Ah, fulana, né? É assim, é uma graça. A gente se acha graça, porque a gente está do lado de fora, né? Está do lado de fora, a gente acha graça, mas assim, pensando bem, é bem triste, viu? Uma vida danada.
Despedidas.
Bom, para mim o tchau é, né? Tchau, tchau. Não fosse eu descendente de italiano, né? Até logo. Bye bye, muito sofisticado, não gosto nada. Tem gente que usa, mas eu não gosto. Adeus também, meu filho, não é nada comum, não. Algumas pessoas, não, quase nada. Eu acho que é comum, que me lembro, é tchau, tchau para todo mundo. Não tem outro. Ai, não sei tradicionar boa viagem, viu? Fique, uns dizem, ah, volte logo, visita, fique bem, fique com Deus, isso é comum, fique com Deus, vá com Deus, né? Até eu fico lá com Deus, não, né? Deus me acompanha e me traga de volta, porque se gostar com Deus, né? Não volto mais, né? Não sei, boa viagem, tchau, boa viagem. Lá no meu filho, assim, que eu moro assim, Galileu, a maioria é descendente de italiano mesmo. Tem muito, muito do norte, mas não é do meu círculo de amizade. Tem muita gente, parece que o pessoal do norte descobriu o meu bairro, tá? Todo mundo vai pra lá. Mas não tenho amizade, não é do meu círculo de amizade. Mesmo lá, assim, tenho pouca, a maioria parente, então fica nesse tchau, tchau mesmo, né? É um lugar assim, mas é até logo, não tem outra coisa.
E as formas de tratamento que você mais usa?
O que eu mais uso é você para qualquer pessoa, sabe? Quando eu noto que a pessoa não gosta, eu modifico para senhor, mas muito, muito contrariada, sabe? Não. Eu fui entrevistar uma diretora de grupo e ela é moça. E ela. Comecei a tratá-la por você, ela olhava assim mesmo. Então, na entrevista saiu você, senhora, mil vezes, sabe? Porque falta de costume, né? Eu não chamo ninguém de senhora, nem minha mãe, não chamo meu pai de senhor, nem meus filhos me chamam, nada. Então, você, para todo mundo lá em casa, interessante. Os meus filhos não porque eu queira, me chama de mãe, mas. E todos os tios, o meu marido mesmo, eles me chamam de pai, os tios me chamam de tio, chamam tudo pelo nome. O tratamento é tudo pelo nome. E não sei porque só eu eles me chamam de mãe, sabe? Embora eles chamem todos os outros de. Mesmo o meu marido chama de, não chama de pai, chama de pelo nome. Entende? Tratamento é você para todo mundo.
E seus filhos com o namorado?
Não, também é. Você, a você bem, mesmo lá em casa, por exemplo, eu só chamo meu marido de bem, né? Bem. Tanto que eu tenho meus filhos para chamá-lo, às vezes fala bem e chama, sabe? Chama também. Então, assim, o meu filho chama a mulher dele assim também. E a minha filha chama o namorado assim também, sabe? Tanto que quando a minha nora vai morando comigo, chamava bem ele e aí as duas, né? Não sabia quem tinha chamado. Chamava bem ele para todo mundo, sabe? Que a gente está falando bem, para chamar bem ele, né? Fica assim. No, o tratamento é só esse, não tem outro assim. Da mais assim complicado, nem mais cerimonioso, nem menos, sabe? Fica assim.
Nem com professores? Seus filhos em relação a professores?
Olha. O meu filho, eu não sei. Mas a minha filha tem os professores. Agora, né? Porque no colegial tem que chamar, né? Na faculdade lá, chamar todo mundo de você. E ninguém faz questão, todos os alunos chamam de você, não tem problema, chama pelo nome, nada de senhor, nada. Agora, no colegial já tem que chamar, né? Agora, a minha filha mais nova tem professores que ela chama de senhor, e tem aqueles mais moços que ela chama pelo nome. Isso acontece quando ele não chega na primeira aula, eles dão aquele... Ela já tem uma visão de como deve tratar, né? Porque se o professor se fecha, ainda mais sendo assim de mais idade, lógico, eles chamam de senhor, aquilo já vem de dentro, né? Tradicional, isso aí. Mas se ele dá um pouco de abertura, assim, dá um papo, chega assim, dá aquele papo assim, que eles dizem esse papo legal, né? Já fica muito bem. Ela tem um professor que chama de Guimarães, todo mundo chama Guimarães, ninguém sabe o primeiro nome dele, Guimarães daqui, Guimarães dali, não sabe nem o primeiro nome, sabe? É um cara muito aberto, muito... A criançada, modo de falar, porque o colegial não é tão criança, né? Sim, bem, é amigo, né? Agora tem aqueles que guarda aquela distância, se coloca, pega aquela autoridade do professor, aquela distância entre o aluno, não chega. Esse nunca vai chegar a uma integração, né? Como a gente acha que deve ter, não chega mesmo. Porque o aluno vai, ele manter, quer manter aquela distância, mas o aluno se distancia mais, eu acredito, né? Por exemplo, vão na aula, assistem a aula, não tem aquele interesse em travar relações maiores, porque ele já deu aquela distância, já limitou, fica naquilo, né? Ou vai afastando mais.
Normalmente, quais
as
ocasiões que você faz de visita?
Na minha vontade, nunca. Não gosto de visita, de jeito nenhum. Gosto quando vem gente em casa, não quando de visita. Não vem no sentido tradicional do que é visita. Se a pessoa chegar e dizer, eu pensei em você, lembrei de você, vim te ver. É uma coisa. Agora, fazer uma visita é outra. Para mim, fazer visita é uma obrigação. Tá? Não gosto, e não gosto nem que venha me visitar assim. Então, eu não visito ninguém mesmo, só quando estou obrigada. E atualmente, eu não faço mesmo, nem obrigada. Eu não me sinto na obrigação, sabe? Não faço mesmo. Se tenho pra ser uma pessoa, minha amiga ou meu parente, aniversário, eu gosto dele, ou dela, eu vou abraçar e tal. Mas se eu não gosto, eu não vou mesmo, pode passar aniversário, pode casar, pode fazer isso, fazer aquilo. Agora, tem certas coisas que eu faço obrigada.
Dá pra explicar?
Todo mundo, assisti uma missa da firma que eu vi no aniversário do meu marido, né? Que eu coloquei aí que ele é publicitário, mas eu esqueci, eu quase não cito, ele é diretor financeiro de outra firma. Então, nessa companhia que ele tem mais obrigações como diretor. Mas eu fujo, o pessoal de lá quase não me conhece, sabe? Ao contrário dos outros diretores que levam as esposas, eu fujo de sair. Esse negócio de ficar lá de pé plantado, homenageando um, cumprimentando um, que eu não conheço, fazendo aquela cortesia que eu não sei se a pessoa merece ou não, eu já não vou, né? Mas tem situações que eu sou obrigada a ir, mas... Essas são muitas, ele já sabe que eu não gosto, ele dá uma desculpa, sabe? Eu estou sempre com alguma coisa importante para fazer, difícil. É muito difícil mesmo. Eu não sei como foi outro dia, mas fui madrinha de um casamento, de um casal que eu nunca vi na minha vida, né? Então são situações que a gente foi, eu fui mesmo de qualquer maneira, né? Pedem para batizar, se eu fosse aceitar todos os pedidos de afilhados, aí eu já tinha, acho que, uns 500 afilhados, sabe? Então, pede justamente porque pensa que a gente tem uma situação melhor, que vai dar assistência. E a gente, na verdade, eu acredito que no interior ainda tem essa condição de dar uma assistência a um afilhado, mas aqui não tem. Aqui não tem, porque Eu tenho uma filhada que veio assim, veio para mim e disse assim, meu pai disse que você vai me pôr, vai me pagar os estudos. Eu respondi, entra no estadual, né? Vai numa escola estadual. E até hoje ficaram zangados comigo, né? Eu não posso pagar, como que eu vou pagar um estudo para uma pessoa assim? Se eu pagar para um, já viu, né? E depois não tem cabimento, porque não por nada. Se ele não tivesse realmente uma necessidade, mas um rapaz de 15 anos, eu acho que não tem condições para que ninguém faça nada por ele. Ele já tem capacidade de trabalhar, de estudar à noite, de fazer a sua vida, de se manter. Não totalmente, mas tem. Se você precisar de uma ajuda, é uma coisa. Agora, ele fica em casa e para a gente pagar o estudo para ele, não está certo. Eu acredito que não. Então, eu falei para ele entrar no estadual. E a família zangou comigo, né? Eu falei, vocês mandaram ele pedir curso? Se ele for trabalhar e não ganhar o suficiente, eu ajudo a pagar o curso. Mas o colegial está aí no estadual, tem, vocês vão lá, entra lá, estuda. E uma ajuda, tá, o que for necessário, a gente dá. Mas agora, manter o seu filho em casa e pagar os estudos para ele não pode, né? Não dá.
Toca algum instrumento musical, alguém
na casa? Nada. As minhas filhas, meu filho lá, reina com violão, meu marido com flauta, mas só de brincadeira. E eu não toco nada.
Que instrumento você gosta?
Eu adoro violão, de ouvir eu gosto. O violão é o que eu gosto mais. Gosto mesmo de ouvir um violão bem tocado. Eu tenho discos de só mesmo de um violão, sabe? Mas eu não toco nada e acho que nem gostaria de tocar. Acho que não gostaria de aprender a tocar. Sei, né? Pode ser, se a gente. Porque tudo acho que chega num momento que pode ser que apareça um interesse, né? Mas eu acho que não. Até agora não, acho que não. Não vou gostar.
E quanto a dança?
Dança? Eu não gosto de balé. Precisa ser uma coisa fantástica para mim gostar. Nunca dancei. Meu pai nunca deixou e depois... Porque começa a gostar da dança, acho que é quando é mocinha, né? Então passou aquela época que eu não tinha vontade de ir em baile e tudo. Mas meu pai não deixava. Depois eu casei, meu marido não se importa. Quer ir, se a gente quiser ir, vai. Se não quer ir, não vai. Ele não proíbe nada, né? Mas acho que perdi interesse, sabe? Acho que negou que eu fosse, quando eu tive vontade, depois nunca mais me interessou. Agora eu gosto, não se balé que você vê na televisão, eu não gosto, já desligo a TV quando eu vejo. Mas quando tem algum bom espetáculo, alguma companhia, principalmente russa, eu vou ver. Eu gosto muito. Gosto de ver um bom balé, gosto muito. Acho fantástico aquilo. Mas depende também, né?
Você vai ver de algum...
Alguma dança, essa palestra de mocinha, que gostaria de dançar? Ah, da minha época, sim, seria o twist. Eu nunca dancei, não. Mas o twist fez muito sucesso, né? E o rock também, agora voltou, né? Mas o twist era mais. Dançava-se mais o twist do que o rock. Mas... também tenho consciência da meninada que ia, né, minhas colegas, que eu não ia. E de dançar mais dos filmes da época, né? Filmes da época que a gente mais tem conhecimento da dança é pelos filmes da época e não por de ter ido em baile, em coisa assim. Não ia mesmo, meu pai não deixava. De jeito tem. Sei por quê, porque ele dançava bastante, viu? Meu pai e minha mãe. Os dois dançavam. Ah, eles dançavam muito, valsa, valsa, valsa era, né? Mas isso não, não mais, assim, quando eles dançavam muito, eu acho que eu era bem pequena. Porque ele, a gente ficava em casa, com minha irmã mais velha, e eles iam no baile, mas a noite inteirinha. Então a dança era a valsa, a polca, né? Era a época do Charleston, mas eles não dançavam não, Charleston, eles não gostavam do Charleston. Acho que eles dançavam mais, era a polca, a mazurca, mesmo porque eles foram criados na colônia italiana, sabe? Então a dança era essa mesmo. Agora, falavam também da tarantela. Mas isso só quando a festa era mesmo tradicional lá da colônia, dançava-se muita tarantela, porque a colônia era mesmo, chamava colônia italiana, eles eram plantadores de vinho, de vinha, né? Então, plantavam a vinha e faziam o vinho, tá? Era muito, tanto quando as festas eram assim, que eles guardavam muito aquelas festas tradicionais da região deles, embora lá tivesse pessoas de várias regiões, sabe? Porque o meu pai aprendeu a falar na colônia 21 dialetos. Sabe? Ele fala 21 dialetos italianos, fala até hoje. 21. Então você vê como tinha gente de várias regiões, né? Então dançava-se mais a tarantela, porque a tarantela era conhecida por todos. Sabe? Todos conheciam a tarantela. Então não era da dança, então, mas os jovens não iam perder aquela dança, embora fosse tarantela, né? Gostasse mais da foco. Quando tinha festa, eles iam. E eles iam de dançar até o sol sair no dia seguinte, sabe? Mas meu pai não deixava a gente ir. Às vezes eu digo para ele, por que o senhor faz assim, fazia assim? Ele fala assim, ah, era costume, meu pai costumava também. Né? Quer dizer, ele fazia com a gente exatamente o que o pai dele fazia com ele. Isso até a gente... Até eu casar. Também depois que eu casei, ele ia falar assim, não tenho mais nada com a sua vida. Sabe? Você faz o que... Agora você faz o que você quer. Era assim, o costume era esse. E ele não mudou com o tempo, sabe? Mesmo hoje, assim, ele não... Ele guarda. Tanto que a gente mora naquele bairro até hoje, porque ele diz que não se habitua em outro. E a gente, para não deixá-lo sozinho, a gente fica lá. Né? Tem que ficar no... Não dá, ele não habitua, não sai daquele ritmo, sabe? De jeito nenhum. Ele devia ter mudado, né? Desde que ele morava lá, mudou para São Paulo aqui atrás. Quase 40 anos, podia ter se adaptado, né? Mas ele não se adaptou. Nem ele, nem a minha mãe. Lá naquele cantinho, na casa deles, ou as coisas têm que ser do jeito deles. Então a gente faz na casa deles exatamente o que eles querem. Sabe? A gente fala, ah, estão velhos, vai contrariar, né? Assim. Não tem.
Você saberia dizer para nós alguns lugares públicos de reunião?
Lugares públicos de reunião? Aqui eu tenho mais contato assim, reunião, que eu vou assim, a galeria de arte. Não tanto assim, eu não vou sempre nas apresentações, nas aberturas, mas vou em várias, porque meu marido, como você recebe muitos convites do coquetel, de coisa. Então, as minhas filhas gostam, quando elas não têm que ir, eu vou nessa abertura, senão eu prefiro ir depois, sabe? Ou no Museu de Arte, deixa eu ver. E também a gente encontra lá sempre o mesmo grupo, viu? Eu, pelo menos, notei, me encontrei o mesmo grupo. Não é muito... Eu acho que podia ser muito mais visitado, muito mais gente lá, né? Eu não frequento muito lugar,
Vou num clube de campo, mas lá é tão mato que a reunião é pequena. É, acho que não passa umas 50 pessoas. Fui procurar um lá bem no meio do mato mesmo. Ah, eu não sei quanto que é isso, a gente na escola, né? Escola é reunião de todo dia. E a minha casa? Minha casa é sempre quem eu gosto vai lá, quem da minha amizade vai. Vai muito mais. Eu quase não vou à casa de ninguém, mas na minha casa sempre tem gente. Bastante gente. Bastante gente não. Assim, tem sempre, quase diariamente. Mas não é um número muito grande, não.
Para refeições,
o senhor saiu para almoçar mesmo? Não. Almoçamos sempre nós, meus filhos, minhas filhas, agora minhas filhas, assim, meu filho está morando em Niterói, minhas filhas e o namorado dela, mais mesmo. Mesmo que a gente vá almoçar fora, tudo, vamos sim. Difícil almoçar. Costumamos, às vezes, almoçar com a minha irmã, a família dela. Mas não costumo almoçar assim fora, com amigos, não.
Que
assim
de
ver as
coisas você gosta?
Ah, não gosto muito. Eu prefiro ler, prefiro assim. Vou ao cinema, vou bastante. Mas acho que é muito difícil aqui, tudo é tão longe, sabe? Então você ir num lugar, você tem que pegar o carro 2 horas, aí uma hora para ir, outra para voltar, você acha, não acha onde estacionar. Então, eu prefiro ficar em casa. É, eu quase assim, eu não sei cinema, assim, na galeria de arte que eu vou de vez em quando, assim, eu quase não saio. Não vou em casamento. Não gosto de casamento. Não vou em casamento, não vou. Que nem enterro eu não vou, sabe? Só quando é muito necessário, que é muito chegado, senão nem isso eu não vou. Não vou lugar, não. Prefiro ficar, sabe? Não, eu sou muito comodista, eu quero sentar ali e quero ficar, sabe? Se eu pego um livro, por exemplo, sem ninguém falar comigo, eu termino ele 2 horas depois, pego outro, vou para a cozinha quando estou com fome, pego alguma coisa, volto, sabe? Dia que domingo que chove é assim que passa, né? Um deixa o outro à vontade e a gente fica, cada um faz o que quer, sabe? Tem aquela obrigação, dia que não tem obrigação, assim, mas cada um cuida de si. Pra isso é bom lá em casa, a gente tem completa liberdade para fazer bem o que quer, sabe? Se ele quiser passar o dia plantando bananeira, ele passa.
Então,
o meu filho não podia escapar, como professor de educação física, ele vai em jogos, ele promove jogos lá na cidade. Mas agora não sei o que ele está fazendo. Tudo. Ele não perde nada. Ele não perde uma luta de boxe, ele não perde um jogo de handebol. O dia é curto para ele. Agora no Rio não sei como ele está fazendo, porque agora ele é tenente da Marinha, né? Mas eu não sei como está passando, mas ele foi encarregado de organizar o estádio da Marinha lá. Mas deram um prédio para ele vazio. Então ele que vai montar as quadras, fazer tudo, ele está trabalhando nisso, sabe? Escreveu para mim que ele está muito satisfeito com esse trabalho dele. E deram assim, ampla liberdade para ele colocar o tipo de esporte que ele quer. E ele falou assim, se couber tudo, eu ponho tudo, né? Porque ele acha, por exemplo, que um esporte só não é suficiente para um atleta. Ele pode ser especialista numa categoria, mas que o atleta, para ele, tem que fazer todos os esportes. Porque ele não pode se limitar, por exemplo, o arremesso de peso, ele dá a flexibilidade, musculatura e tal, só umas determinadas partes do corpo, né? Então ele tem que não, o atleta tem que fazer todo tipo de esporte, para ele ter o corpo todo desenvolvido naturalmente, né? Que ele não dá. Se, por exemplo, um boxer que se prende aos braços, ele não tem muita chance de ser um bom boxer, porque as pernas e o corpo, o tronco, tudo, porque se mexe só daqui para cima, né? Do tronco. Então, o que ele podia conseguir se ele tivesse todo o corpo em forma? Ele, se todos praticassem todos os esportes, todos teriam o corpo todo em forma, então todos seriam ótimos boxeiros. Em vez, é por isso que ele diz que uns são bons e outros não. Você vê quando vê na TV um jogo assim, por exemplo, tem um que tem um jogo bom de pernas, o outro não, o outro meio parado, só fica tirando lá, ele, né? Então ele fica dentro da TV, de um jogo qualquer, ele fica assim mostrando tudo que o que a pessoa, o atleta, no caso, deve fazer para se movimentar o corpo todo. Isso não por qualquer, a não ser na hora da concentração, por exemplo, arremesso de peso, precisa daquela concentração, né? Ele fala assim, não, o cara tem que movimentar tudo, né? Ele não pode se prender a usar só porque ele vai arremessar, ele vai usar o braço. Ele tem que jogar com o corpo todo, né? E na faculdade lá ele fazia tudo quanto era esporte, né?
Dá para pesquisar alguém especial?
Bom, ele é professor de handebol, ele é técnico de futebol, ele fez especializações em voleibol, três especializações. Futebol, handebol e voleibol. Agora, o que ele era melhor mesmo era salto de vara, né? De salto de vara que ele ficou, não sei se saía melhor. Mas ele inclusive foi campeão de vôlei aqui, né? Naquele. Como é que chama? É Jupe, mas não sei bem, quer dizer, foi um torneio que houve entre as faculdades, né? E ele foi um dos campeões de vôlei de paulista, né? Agora lá não sei se ele está jogando, se não está jogando, porque não sei mesmo. Mas ele faz tudo. Até dança folclórica ele dança, né? Ele dança, ele faz tudo.
E campo para handball, o que você está derretendo?
Ah, eu não sei. Não é que eu não sei. É assim o modelo, se não me engano, é parecido com o de basquete. Sabe? Mas as tem medidas de aqueles, como é assim, que eles traçam assim, aquelas medidas, as coisas assim, deve ser um pouco diferente. E as regras também, né? Mas eu não sei. Eu não tenho muito de jogo, nem jogar carta, eu não sei. Não.
Mas aí no clube de campo, o que você faz?
No clube de campo eu deito embaixo de uma árvore e leio. Às vezes eu jogo um pouco, mas 10 minutos já não aguento mais. Eu jogo vôlei com as minhas filhas. É, mas não sei regra, não sei nada. Eu entro e me alegro. Né? Só para fazer um pouco de exercício.
Quadro da nossa, de vôlei.
Ah. Bom, deixa eu ver. Lá. Ah, só tem um gramado grande. Não é cercado, não. Lá tem só o gramado e é arborizado tudo em volta, né? E tem uma. Duas traves grandes com uma rede no meio. Assim, e não é de cima e embaixo, embaixo é vazio. Né? Eu não tenho muito disso, não.
Tá bom. Tem braço público?
Não. Só lá mesmo os sócios jogam, alguém para para olhar, ninguém para para olhar. Acho que ninguém para para olhar. Acho que só na parte de futebol. É que tem assim umas muretas assim para sentar, mas pequena também. Não é. Não tem lugar para assistência, não tem. Eu não entendo nada, eu preciso dizer para mim a cor do jogador para me saber quem é, qual é o que é, não sei o que é de outro. Não entendo nada. Embora meu marido seja de futebol, né? Eu não entendo nada. Eu não entendo e não quero entender, sabe? Acho que é porque eu vejo as pessoas vibrar tanto, vejo assim, discutir tanto assunto e eu, na realidade, não dou muita importância, né? Então eu não entendo nada do futebol, sabe? Eu só sei assim, vamos dizer, quando é pênalti, porque faz aquela barreira, aquela coisa, assim, com todo mundo gritando, discutindo, mas eu sei mais pela vibração do pessoal do que realmente, porque se eu conheço a regra, qualquer coisa, eu não conheço nada. Não sei nada disso.
E corrida de cavalo, você gosta? Já foi em algum?
Eu já fui. Eu gosto, não da corrida, eu gosto de ver o cavalo. Eu acho aqueles cavalos lindos, maravilhosos, sabe? Eu adoro, eu acho lindo ver um cavalo bonito, sabe? Eu acho que ele tem uma elegância fora do comum, eu vou lá vou olhar isso, sabe? Não jogo nada, não gosto de jogar. Não jogo loteria esportiva, não jogo carta, não jogo nos cavalos, eu não jogo nada, não gosto de jogar. Não sei. Bom. Bom, tem sabe, eu já tem assim, já a gente entra direto, quase sempre eu entro direto, a gente lá, vou sentar. Sempre depois fico passeando por lá um pouco, adoro andar lá. Eu adoro ver o dia da. Você vai ficar criticando as mulheres, só que eu critico as mulheres que não tem jeito, sabe? Então eu vejo aquelas mulheres, como diz a Maria Elisa, toda periquitada, e eu fico só observando, eu sempre fico observando. Também já levei as minhas filhas também só para olhar, as minhas não se interessaram muito. Deixa eu descrever, né? Fingi de escrever. Marque bancada. Depois subindo assim, arquibancada lá em cima. Eu não sei se vai ser. Acho que tem um bar. Do outro lado embaixo tem um restaurante. Acho que é isso que eu observei, porque eu nunca almocei lá.
Não.
Ah, a pista é. Acho que tem uma pista. Deixa eu ver se eu observei bem. Tem uma pista de areia. Não sei se tem uma pista de areia aqui, ou é terra. Não sei bem, acho que é uma pista enorme, sabe? Acho que seria assim. Agora eu não sei nem a quilometragem que corre o cavalo. Não sei mesmo nas corridas quanto é. Acho que é mais de 5 quilômetros, não, mais, não sei. Não sei dizer. É. Ah, não sei se acho que seria. Mas eles fazem uma corrida de tantos metros, não fala? Eu nunca observei isso aí, viu? Então eles correm tanto, coisa, acaba no sair da pouquinho da linha, né? Não reparei mesmo. Eu fico olhando, nas corridas eu só vejo mesmo, eu só olho mesmo a elegância do cavalo, sabe? Eu adoro, acho lindo, viu? Mesmo assim, eu reparo também muito a elegância do gato, sabe? O gato tem uma maneira de se mexer. Que é o negócio, né? Eu acho lindo, sabe? E conforme ele se mexe, assim que a gente vivia andando, fazendo, assim, se mexer. Tem essa obrigação de sair correndo, andando depressa, sabe? Eu acho que podia, sabe, assim, como um gato faz, por isso que ele dura tanto, é tão sossegado, viu? Ele não tem isso, aquele sossego, aquela, né? Quando ele se rola nos lugarzinhos quentes, assim, é tão gostoso, né? Eu acho aquilo, eu gostaria de ter vida de gato, né? Uma beleza.
Quantas corridas você já assistiu?
Corrida, não, que eu assistia muito disputa de natação. Porque as minhas filhas nadavam para um clube, então acompanhava e eu sempre assistia às competições, né? Bom, quer ver? Fica todo mundo, todos os competidores, cada um numa baliza numerada. O juiz dá um tiro, ele sai nadando conforme o estilo que a competição pede, né? E dá tantas voltas na piscina quanto for os metros que eles têm que nadar. E quem chegar primeiro ganha uma medalha.
Baralho,
essa casa não sobe. A minha turma, as minhas filhas jogam buraco, mas eu nunca nem parei para olhar, não sei jogar, não gosto, como já disse, não gosto de jogar cartas, não gosto de...
Nem
jogo de tabuleiro? Não jogo nada, nada.
Sua casa
não sobe? Acho que não. Meu marido e meu filho, quando eles estão, jogam xadrez, mas acho que é só dois.
Sabia?
Não, eu só sei que tem uma rainha, um cavalo, mas eu não sei nada, não sei. Não sei nem o nome das peças.
Seu filho foi campeão de algum tipo de esporte?
Só de vôlei, né? Naquela competição. É, eu não sei direito qual era o Jupe, mas não sei o que quer dizer. Sabe, é jogos, qualquer coisa assim, mas eu não me lembro agora o que é Jupe.
E qual um tipo de jogo, esporte, você acha mais elegante?
Esporte mais elegante?
Mais estético.
Eu acho que o salto de vara é muito estético, muito elegante, eu acho. Esse... Como se chama? Parece que teve um brasileiro que foi campeão aí, o salto triplo, também é muito elegante. É, eu não sei qual é o nome do esporte, a categoria, mas eu acho elegantíssimo, viu? Ele precisa ter uma forma fabulosa para ter aquela elegância. Agora, eu assisti no Canal 2 a apresentação de duas moças de ginástica olímpica. Elas são campeãs do mundo, tá? Mas eu achei de uma elegância fora do comum, eu nunca tinha visto tão bem feita. Mas assim mesmo, ainda não é tão elegante. Eu acho que esse salto de vara e esse salto triplo dá mais elegância, é mais elegante, mesmo por causa da forma de se mexer, esse salto triplo, lembra muito a forma de um animal naquele salto, sabe? Eu acho que o homem nunca vai conseguir ter a elegância do animal. O animal tem uma elegância tão natural, sabe? Por exemplo, um puma, ele tem uma elegância natural. Então, o homem que for fazer esse salto e tiver essa elegância, ele chega à perfeição. Porque o salto do fumo, por exemplo, é perfeito. Eu acredito. Então, se o homem passar só mais um animal, sabe? Ele passará a fazer um tipo de... o que ele pretende fazer mais perfeito, mais elegante. Porque eles têm aquela elegância natural mesmo, que eu acho que o homem não vai conseguir, não. Assim, mais assim, não vai conseguir pela própria formação do seu corpo, que não é tão elegante. Não é tão elegante quanto o animal. Você observa um animal, ele é elegante todo. O conjunto é elegante. Não tem uma coisa como a gente tem uma coisa bonita, a outra já não é. Uma parte, né? Às vezes uma moça tão bonita, você vai olhando na rua e ela está jogando o braço, está indo para trás, né? Ou senão ela rebola, né? É. Então, não tem aquela elegância natural. O animal não, o animal é elegante. Não tem animal que ande com a perna para lá, ou jogando os braços, né? Ele anda natural, ele é natural. Isso é mais para a classe dos felinos, né? Porque os outros não. Os felinos são elegantíssimos, se o homem imitar.
Algum outro esporte específico de estações do ano?
Ah, aqui em São Paulo não tem, né, Mônica? Não tem.
Yeah.
específico de verão é a natação, que eles treinam o ano todo, mas na época de verão, setembro, já começam as competições, começam... Mesmo quem não participa, assim, já frequenta mais piscina, tudo isso, né? Mas Porto Verão é natação. Agora, no inverno aqui, minha filha, não sei tomar caipirinha, eu acho que não tem outro. Aqui em São Paulo eu não conheço. Esse jogo de malha, tem, existe um jogo de malha, que é um esporte assim, mais, que dá para jogar no inverno e tudo, mas não é tão procurado. O boliche é um pouquinho mais procurado, mas não é tão assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, boliche é mania, né? Todas as empregadas domésticas também jogam boliche nos Estados Unidos. Aqui não, aqui são as madames do Lyles que jogam boliche. Tá? As domadoras.
Leonilda, aqui fica o nosso agradecimento, né? Acho que temos material bastante bom para a nossa pesquisa. E muito obrigada.
Nada.